Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou o Thiago Gomide e este é o boletim com alguns destaques do STJ.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o SBT não deve ser responsabilizado pela quebra de contrato do humorista e apresentador Danilo Gentili com a Band. O colegiado também não identificou indícios de prática de concorrência desleal ou de violação dos deveres concorrentes da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Danilo Gentili tinha contrato em vigor com a Band, o qual previa, entre outros serviços, a realização de programas de TV e a cessão de direitos autorais e de exploração da imagem do artista. Antes do decurso do prazo contratual, ele optou pelo rompimento do acordo ao receber proposta profissional do SBT e se transferiu junto com a equipe para a emissora concorrente. Na ação, a Band acusou o SBT de concorrência desleal e aliciamento. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que fixou indenização no valor de 3,6 milhões de reais. No STJ, o colegiado da terceira turma, de forma unânime, deu provimento ao recurso especial do SBT, afastou a condenação e determinou que a Band pague as verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios de 20%, com base no valor atribuído à causa. O relator, ministro Ricardo Villas Boas Cueva, considerou que o interesse do mercado de entretenimento por artistas que estejam em evidência é natural e a competitividade característica desse ramo deve ser considerada no contexto, não podendo se presumir a prática de aliciamento caso um artista receba proposta de outra emissora e opte pela rescisão contratual. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação demarcatória é a via adequada para dirimir discrepâncias entre a realidade fática dos marcos divisórios do terreno e o que consta no registro imobiliário. No caso analisado, duas empresas ajuizaram a ação demarcatória com o objetivo de alterar os limites de um terreno, cujas divisas foram questionadas pelas réis no curso de procedimento administrativo de retificação de registro. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a ação demarcatória era inadequada à pretensão das autoras. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença. No STJ, as autoras defenderam o cabimento da ação demarcatória e sustentaram que não pretendem acréscimo de área ao patrimônio, mas sim a correção dos marcos divisórios da propriedade já existente. O colegiado da terceira turma, de forma unânime, deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno do processo à origem para o regular processamento. O relator, ministro Ricardo Villas Boas Cueva, afirmou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, quando há divergência entre a verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites fixados em título dominial, a ação demarcatória é a via adequada para estabelecer eventuais novos limites. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou três teses sobre o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para desconto na pena privativa de liberdade. Na primeira tese, o colegiado definiu que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer a liberdade do acusado, deve ser reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A segunda tese estabelece que o monitoramento eletrônico associado não é condição indispensável para a decretação dos períodos de submissão àquelas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento quando o uso do aparelho não for determinado ao investigado. E por último, ficou estabelecida a tese segundo qual as horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da decretação da pena e se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. E esses entendimentos foram firmados sob o rito dos recursos especiais repetitivos. E isso significa que eles servirão de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A tese está cadastrada como tema 1155 e o relator foi o ministro Joel Ilan Paciornik.
E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.